Uma das tradições muito conhecidas na região é o jogo de mora. Jogo de mora, né? Que veio lá da Itália e que os imigrantes praticam até hoje, os descendentes, né? Nós da região. Não é em todos os lugares, não é em todos os momentos que se vê o pessoal jogando mora, né? Mas é legal, né? É uma gritaria, né? É o conjunto de números de dedos, a soma, sempre com o juiz ali, né, intermediando as jogadas. É muito interessante, né? Para quem não entende, é difícil de entender, mas o jogo de mora é muito legal, é uma alegria. O senhor Antônio Carrer Fachin está conosco, vai falar sobre essa tradição, ele que também entende, que também joga. Seu Antônio de Criciúma, bom dia!
Buongiorno!
Buongiorno, gostei já aqui da sua imagem. Mi son italian, né?
E sono italiano, sou vêneto italiano.
Você fala de que bairro de Criciúma?
Eu, na real, estou dentro do centro de Criciúma, a trabalho, mas eu moro no centro também.
Tá certo.
Mas eu sou filho de Uruçanga, morava em Cocal e vim para Criciúma.
Certo. Carrer e Fachin, é isso, né?
Em 1889 chegaram em Uruçanga.
Aliás, são dois sobrenomes de duas famílias bastante tradicionais, não é?
E de quatro províncias da Itália.
Olha, pela uma pesquisa que eu fiz aqui, muito rápida, muito superficial, a Mora veio lá do Império Romano, com os presos que na época eram colocados, claro, né, naquelas
Sim,
divergências de cidades.
Né?
É verdade.
É, nas masmorras. Tanto que tem também a questão do baralho, também, nós temos uma definição, mas também é dentro de presídio, dentro das masmorras que foram inventadas. Uhum. Outras pesquisas que dizem que era entre os empregados dos grandes palácios. Mas isso é, como não tem nada definido, a gente fica só com a masmorra mesmo, né?
Bom, então já sabemos pelo menos a base, a origem, veio da Itália, do Império Romano, uhum, e veio com os imigrantes, né, com essa tradição já praticando aqui na nossa região, não
é? É, até onde eu sei, tá? Principalmente os vênetos, né, que nos trouxeram mais para a região de Santa Catarina, aqui no sul, principalmente o nosso sul, e pessoal do interior do Rio Grande do Sul, né, que são os vênetos mesmo ali, Caxias, Garibaldi e outras cidades aos arredores.
Com o passar do
tempo...
Com o passar do tempo, o jogo de mora mudou?
Olha, pela informação, ou melhor, pelo contato que eu tive nos 4 anos que eu fui consultor vêneto, eu comentava muito sobre esse assunto lá. Lá também praticam ainda os mais velhos. Só que lá praticam um estilo que nós aqui ainda é muito pouco usado, que é o estilo da mora ponta parola, aquela com calma, né? Vai falando com calma, vai chamando, jogando com calma. Eu convivi muito com o pessoal que joga a mora corrida. É uma mora rápida que, se tu não tiver percepção rápida, tu não pode ser juiz.
Uhum.
Já, como se diz, os dedos na mesa vai e volta, tu quase não acompanha. Né?
Bom,
é um jogo bem rápido.
Para quem não entende, só vê aquela gritaria, no que é que consiste o jogo de mora? Quais são as regras principais?
A principal regra é tomar um bom vinho ou uma boa cachaça.
preparar o espírito.
Preparar o espírito e as confusões, né? Que normalmente, antigamente, dava muito. Contava meus pais que às vezes a mesa estava numa mesa de 3 centímetros de grossura, as tábuas, pesando lá seus 120 quilos, ela saía 4, 5 metros do lugar, né?
Uhum.
E tanto bater em cima da mesa.
Sim.
É um jogo onde você trabalha com os dedos, né, com visualizar, ou melhor, a movimentação dos dedos, de 0 a 10. Né?
Uhum.
Aí é o jogo que normalmente são sempre jogados no mínimo em 2, mas normalmente, como nas participações, é sempre parceiros, 2 de cada lado. Né? E aí é a movimentação dos dedos, cada um faz a sua chamada. Por exemplo, eu chamo 2 e tu chama 4. Se eu colocar 2 e tu colocar 2, tu leva vantagem. Se eu
Certo.
colocar 1 e tu 3, tu leva vantagem. É quem chamou, né, que leva vantagem se fechou a contagem dos dedos. É
Certo.
ali que entra um juiz que tem que ter um olho danado, né?
Até parece.
Porque.
Ele lembra muito o par ou ímpar, não é?
É, mais ou menos parecido com isso. Mais ou menos parecido com isso. Só que isso aí até é batido na mesa, para mim, para o nosso, sabe como é que era? Ao menos o meu, né, na minha infância.
Certo. E
Mas na minha.
sempre no linguajar italiano, né?
Sempre no Vêneto. Tem um jogo também que é muito jogado em Treviso, Siderópolis e Nova Veneza também. O jogo que é dos bergamascos. Ele é um jogo mais calmo, mais chamado, né? Aí só ao vivo para te mostrar como é que é. Mas é um chamado assim mais lento, não é aquele rápido. Aí, né? Tem uma. Os códigos são os mesmos, mas os palavreados são diferentes, porque cada um dentro do seu dialeto, né? Mas é 0-1, é de 0 a 10. Os dedos têm que ser dessa jogada.
O
Quando
número,
empata.
a fala que se ouve da mesa no jogo de Moura é aquela do jogador que está tentando adivinhar a soma dos dedos dele e do adversário, não é?
Isso sempre. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Moura, joga Moura. Aí tem os gritos, aí tem os dialetos, cada um dos seus dialetos, né?
Pois
E tem uma Moura também que é cantada, aquela que antes de tu descer a mão na mesa, tem uma canção que é falada. Ah, aqui, numa vez que eu levei um pessoal que estava comigo durante 7 anos. Era um senhor, um Resmini ali de Santana, que gostava muito de jogar Amora Moretina, que é uma música, e também o jogo da mesa é a mesma coisa, só que é cantado. Mas o mais usado aqui são a Ponta Parola e a Rápida,
Perfeito.
traduzido do dialeto.
Aqui na nossa região, seu Antônio, onde é que se pratica mais a Moura?
Olha, tá difícil de tu achar 10 pessoas. Só tem pessoas idosas. Em Cocal, por exemplo, eu tinha a família Scarpato, que eram 6 irmãos que jogavam, que eram imbatíveis. Eles se conheciam só no olhar, né? Sabendo quando jogava contra os parceiros. Entre eles não tinha graça jogar, porque um conhecia os dados do outro, da forma do outro, né? Porque,
Certo.
pensa bem, 6 irmãos jogando Moura todo final de semana, ele sabia até a hora do jeito que os dedos vinham na mesa, né? Era hábito.
O olhar, o semblante, enfim, é muito
Ah,
rápido, né?
ali é muito rápido e é muito individual de cada um, dependendo do vinho que tomaram, dependendo a grana de ganhar, aí é tudo. Mas é muito divertido, muito divertido.
Como é que você conheceu a Moura? É uma tradição de família? Como é que foi seu primeiro contato?
Não, por incrível que pareça, meu pai falava muito namora, mas eu nunca tinha visto ao vivo, não. Tinha 7, 8 anos por aí, mais ou menos, quando a primeira vez eu vi Moura jogado, sendo jogada pelos parentes do meu pai, que são a família Rosso e Carrera e Fachin, lógico, né? E também pela família Scarpato e Feltrin. Então, entre 9 e 10 anos, eu observei a primeira vez, que tanto que eu cheguei para o pai e perguntei por que que eles batiam tanto na mesa e faziam a mesa andar, né? Porque dizer assim, é, quem trabalha na roça não tem problema se sair um pouquinho de sangue nos dedos, né?
Tá certo.
Não, rachava mesmo, né? Porque eles batiam naquela mesa que parecia, batem, né? Até hoje, dependendo onde tu vai jogar, com que tipo de moura se joga, longe uns 20 metros, tu escuta o barulho da mão em cima da mesa, principalmente se for madeira, né?
Verdade. É um jogo que ele empreende uma certa força e energia, né? O grito também, ele impõe
Sim,
um certo respeito com o adversário, né?
tem o grito serve para respeito e também serve para deboche, né?
Ah, perfeito, claro,
É
claro.
lógico. Quer ver quando o lado que está perdendo, do outro lado sempre debocha mais. Aí eu uso suas expressões dentro delas, né? Bruta bestia, fartuque, cosita no leia, aquelas coisinhas, né?
Ah, pois é, eu ia perguntar, porque além dos números que se fala, a gente ouve outras palavras também, né?
Sim, sim.
Expressões.
Sim, tem muita coisa. É, tem muitas expressões que são usadas exatamente para o deboche, às vezes, ou então para agradecer, tem quando o amigo ganha, né, dentro do lado. Aí é muito relativo da região, né?
Uhum.
Eu trabalhei mais com a Moura ligeira, essa rápida, né?
Uhum.
E aí eu trabalhei mais, eu trabalhei não, né? Eu apenas era o espectador.
Uhum.
Eu era, como se eu levava o pessoal para se divertir. A família Scarpato ainda joga, são três irmãos ainda que continuam jogando ali em Cocal, de vez em quando, junto com os filhos e mais uns netos. Tem um pessoal aqui de Sara também, da primeira linha, que também jogava muito. Tinha uns 16 no começo, nós éramos em 16, era cada torneio incrível, era fora de série.
Uhum.
Desses... A gente jogava muito na festa das etnias na época, né? Na quermesse, né?
Eu ia perguntar, o jogo de Moura geralmente é praticado em festas, porque ele é uma forma de exibir uma tradição cultural, né?
Sim, porque infelizmente o jogo da Moura, o jogo de cartas antigos, seria o trunfo, a 3-7, que são os mais antigos, foi perdido após a morte dos mais velhos, né? Os mais novos, o que joga hoje são tudo pessoas que têm acima de 50 anos normalmente. Porque não foi repassado para os jovens, ou melhor, eles não se interessavam, porque antigamente ser italiano, sabe o que aqueles caras diziam, né? Italiano, tutti buona gente, ma tutti brutti bestie.
Muita gritaria e muito gesto.
Não, era muito bonito, era muito, nós éramos guris, né? Diziam manha rossa, manha rane, essas coisas, porque a gente era do interior, e o pessoal da cidade achava que a gente eram italianos, como é que se diz, rústicos.
Rústico, trabalhador, sem muito estudo, né, da roça, né?
Sim, é isso aí. Exatamente. Só que quando sentava, o pai sempre dizia, na hora que senta comigo e me fala de matemática, ele nem com a maquininha me ganha, né?
É, exatamente. E nesses jogos de Moura, é uma brincadeira ou tem aposta, às vezes, financeira também? Pode ter aposta em dinheiro?
Aliás, em Cocal, certo? Oi?
Alô, pode falar. Tem aposta em dinheiro também?
Aí, existem, eu participei poucas vezes. Era quem perdia, vamos supor, 10 partidas, quem ganhava de 10 partidas, que é a pontuação até. Tem turma que usa 15, tem uma que usa 21, outros que usa 25, dependendo conforme que eles combinam. Pagava um almoço para quem perdia, uma janta, uma bebida. Sempre existia alguma coisa, né? Para eles, pelo menos, se divertir. Mas 90% era diversão pura.
Aqui no dia do aniversário da festa de 148 anos de Uruçanga, tinha um banner, né? Um banner que dizia: Aprenda o jogo de Moura, não é? E o pessoal se divertiu um pouquinho também ali.
Eu estou brigando por isso desde 1988.
Olha
Para
só.
fazer isso. E não, Cocal começou numa escola ali, através de um professor, de um planejamento feito por ele, que conseguiu colocar duas pessoas da família Scarpato para ensinar. Se ensinaram 14 pessoas, entre homens e mulheres, entre guri e gurias. Era tudo para adolescentes, assim, entre de 12 aos 15 anos. Participaram duas, três vezes comigo em campeonatos. Depois, com a medida que o pessoal não é incentivado, eles acabam desistindo, né? Acabam saindo fora, outros por vergonha, talvez, outros por não se darem muito bem. Mas eu tinha umas três gurias, e o gurias, né? Tinha umas meninas que os pessoal adulto dizia assim, não, essas aí sabem jogar e jogam bem. Hoje são mães, né? Então complica um pouquinho mais. Mas seria interessante que a escola de Uruçanga se prontificasse ou melhor, não é só a escola, aí tem que ser o centro de cultura, como eu sempre comentava. Tem que ter uma ala só para reviver ou recuperar os jogos antigos.
Perfeito.
Precisamos disso, mas tá difícil porque tu não encontra pessoas para esse fim.
E se a gente
Nós
pensa...
temos...
Se a gente pensar aqui no jovem, que tem um raciocínio rápido, ele poderia ser um bom jogador, não é?
É, mas ele leva no mínimo 6 meses para eles conseguirem captar todas as mazelas do jogo.
Existe alguma
Precisa
técnica
tempo.
Especial, algum segredo especial para ser um bom jogador de Moura?
Bastante esperto, bastante malandragem.
Ah, é?
Sim, porque tu pode chamar 3, tu botar 0 e o cara bota 5, aí tu já via uma malandragem, mas tem jogo, aí é tudo porque é tão rápido e se o juiz não observar certinho, dança mesmo, dança. Aí a equipe que perdeu e viu que estava certo vai reclamar com o juiz, aí começa aquelas famosas discussões, né? Aí conforme o vinho, aumenta um pouquinho o tom, né?
Quem acerta a soma dos números ganha um ponto, é isso?
Sempre um ponto. Sempre o lado que acerta os números ganha um ponto. Dependendo a partida, normalmente a gente sempre participa de 0 a 21.
De 0 a
Quando
21.
os dois atingem 20, por exemplo, aí em comum acordo eles vão para 25 normalmente.
E quando não tem gente suficiente? Eu já vi jogos com uma pessoa contra a outra e já vi também de
Sim.
duplas. Joga em quatro, é isso?
É quatro. O mais certo é quatro. Pode ser em seis, em oito, tudo depende, né? Eu já participei de um jogo onde eram quatro de cada lado, 8 pessoas. Tudo é possível. Tudo depende de como eu acerto, depende de quem é que está jogando, porque às vezes pega esses mais novatos, ainda que não estão acostumados, aí eles botam o.
Alô, Antônio? Alô, Antônio? Antônio, tá ouvindo bem?
Dois de cada lado, dos mais velhos e deixo dois mais novos.
A nossa ligação teve um pequeno corte, mas já voltou muito bem. A voz forte é a marca registrada da Moura. E quando a pessoa perde, ela sai indignada, sai
Só
brava.
troca de parceiro. Aliás, por exemplo, se eu jogo contigo, eu e mais um parceiro, jogamos com você e outro teu parceiro. Se eu, quando acerto os meus valores, eu troco de parceiro contigo. Tu sai fora e vou com teu parceiro. É uma
Certo.
vai e vem, um vai e vem.
Aquele parceiro que está jogando melhor, está acertando mais, ele pode permanecer mais tempo do que o outro ou tem que, num determinado tempo,
Não,
sair?
não, não, não existe tempo. Existe só preenchimento de pontos. A hora que chegar nos 21, fechou a conta.
Ah, tá certo.
Não
Quem.
importa se. Eu já vi um desses jogadores. Eu falo dos Scarpato, porque é o que eu mais estive convivendo com eles. Eu cheguei a ver um dia um dos irmãos chegar a fazer 18 pontos sozinho. O outro
Vixe.
irmão só ficava olhando, né?
Esse era bom mesmo, hein? Olha.
Não, eles realmente aqueles jogadores, eles ali eram bem, bem, bem espertos e bem treinados. Porque tem que ter esperteza, boa visualização, uma mentalização incrível.
O
Tem que ter
jogo.
uma boa mentalidade. Uma boa concentração, como se diz.
Quem vê o jogo de Moura pela primeira vez pensa que é uma briga, né?
Ah, sim, se pega depois que os caras estão bem alegres, sai de baixo.
É, o que se tenta aqui é passar a tradição de geração para geração, para as próximas, mas se encontra uma grande dificuldade, né?
Tudo que for antigo está sendo dificultoso.
É.
Isso eu conversei até, por sinal, para uns 30 dias com um senhor que é muito chegado ao Uruçanga, inclusive faz participação do Gemelaio, que o sobrenome dele é Mazuco, que por casualidade faleceu na terça-feira agora, com quase 80 anos. Ele era um entusiasta desses jogos também. Sempre dizia, quando a gente conversava, ele dizia assim: quando é que vocês vão abrir uma escola? Quando é que vocês... Principalmente cobrava muito de mim, porque era eu que era, nas épocas, falava muito disso, né?
Marcello
Mas
Mazzucco.
Justo Marcello Mazzucco.
É isso aí. Inclusive, o Uruçanga tem o Marcello Mazzucco também, que já foi na Itália. Ontem jogamos um futebol juntos. É Marcelo Mazzucco também.
É, temos a família Mazzucco, né? Tem vários Mazzuccos aqui na
É.
Serra também. É porque eu sei que o meu avô, do lado da esposa, também é mazuco, né?
Seu Antônio, no passado, nas festas de comunidades, encontros de famílias, era comum ver várias mesas do pessoal jogando mora, né? Hoje, para fazer uma mesa não é fácil, né?
Olha, para eu conseguir quatro, oito pessoas, eu precisava Foi em maio, não, desculpe, foi em fevereiro, numa festa de igreja, que sempre tinha mora. Me ligaram, eu disse assim, gente, vamos ver se nós conseguimos quatro, tá ótimo. Não se consegue mais, porque principalmente as pessoas estão muito idosas, estão acima de 80 anos, né? E outros mais novos não querem muito se envolver, né? É por causa disso que eu digo, temos que tentar organizar, principalmente Uruçanga, Cocal, Siderópolis, Treviso, que são Nova Veneza, que são locais onde a italianada está ainda bem forte, para a gente tentar resgatar isso aí.
Você é um nome referência do jogo de Moura, mas há outros também aqui na região. E agora a gente entra num período de boas festas na região. É uma oportunidade para, quem sabe, nesse ano, né, voltar com mais força, não é?
Tomara, tem a festa do vinho por aí, não tem?
Tem, pois é.
Quem sabe na festa do vinho alguém se anima a reunir. Aqui de Cocal, ali com o pessoal de Cocal, eu mais lido com eles, sempre quatro, cinco pessoas, quatro, cinco jogadores, sempre a gente consegue se reunir.
O jogo de Moura tem sempre a italianada, né? Um bom vinho, boa comida típica e bastante alegria, né?
E bastante vinho.
Bastante vinho.
Sem esse não rola muito, não.
É isso aí. Já teve algum caso de briga no passado, no jogo de Moura também? É, claro que o pessoal às vezes.
Já vi alguns ir parar o jogo e dizer assim, não, não vai mais para frente enquanto vocês quatro aí não melhorarem o lado de vocês aí.
Ai, começa os palavrões meio fortes aí, né?
É, além disso, começam as brincadeiras, né, em vez de jogar sério, né? Aí tem pessoas que não gostam disso, então aí complica. É, eu já vi jogo de parar o jogo porque o pessoal começava a jogar em cima da mesa e começava a jogar por baixo da mesa. Aí o cara não sabia o que tinha na mão do outro.
Puxa vida, por
Tem
baixo da
uma bastante
mesa.
uma. É, aquilo é só para gozação, né? Para tirar sarro. Desculpa a
Certo.
expressão de sarro, mas é isso aí.
É para ver quem pode mais, né?
Depois de um garrafão de vinho, tu sabe como é que fica as coisas, né?
Bom,
Porque a primeira bebida que tem que entrar numa mesa de um jogo de morar é um garrafão de vinho, né? Esse é
é.
sagrado.
Não pode faltar.
Hein? Não pode faltar.
Então, amor é uma desculpa para tomar o vinho também, né?
Lógico, que ultimamente a gente faz isso com uma garrafa de vinho, mas antigamente era assim.
Mas faz.
Principalmente porque antigamente era normalmente as festas eram entre famílias, né? Aí todo mundo fabricava eu levo vinho, outros diziam assim, eu levo um bolo, aí para fazer a festa, né?
O ser humano, historicamente, culturalmente, sempre inventa alguma coisa para ver quem é melhor que o outro, né? Tudo pode virar uma competição, né?
Tudo, tudo.
É, tudo.
Infelizmente ou felizmente, porque também através da competição as coisas também andam, né?
É. Muito bom conversar com você sobre Moura, que é um patrimônio cultural em muitos lugares, e aqui na nossa região também. Ajuda na preservação, provoca o encontro, a alegria, né? E eu imagino como é que é bom para uma pessoa idosa com seus 60, 70, 80, até 90 anos, muitas vezes ali, relembrando, praticando um jogo que no passado era muito mais comum. É uma alegria, né?
Sim. Nós aqui no Sul estamos esvaziando esse tipo de cultura antiga, mas o norte do norte e oeste de Santa Catarina está começando a ressurgir bem com força. Tanto as associações de canto como as associações de mora e de joga, de outros tipos de jogos, principalmente de Joaçaba para cima.
Certo. A região de Luzerna, Rio do Oeste, aquela região toda lá, né? Tá
Sim,
praticando.
aquele pessoal tá. É que eles são 90% de origem, aliás, oriundos do Rio Grande do Sul, né? E lá ainda é muito forte, né?
Certo.
Bom, a nossa... a italianada aí do oeste, daí pra, eu digo de Joaçaba para cima, 90% é oriundo dos italianos do Rio Grande do Sul, né?
Uhum.
Pelo menos nas últimas pesquisas que eu li, também não posso afirmar nada pessoal, né? Mas a gente lê a respeito.
Perfeito. Seu Antônio Carrer Fachin, é isso?
É, eu uso o Carrer para destacar também, mas é Antônio Fachin só mesmo. Antônio Fachin Filho.
Claro. Muito obrigado por dedicar o seu tempo para nós aqui na Rádio Marconi, para falar um pouquinho dessa tradição da Moura, daí as associações culturais, os clubes que são ligados à cultura italiana, né? Para pôr em prática, se unir e incentivar o aprendizado dos jovens ao jogo de Moura. Muito obrigado, senhor Antônio.
Um abraço, eu agradeço, espero que tenha satisfeito as curiosidades das pessoas.
Salute,
sempre a dispor.
Salute e arrivederci.
Salute e a tutti voi anche a noi.
Forte um abraço, muito bom, olha aí, ó, contando histórias.